Pedro Saúde. Joaquim, no relacionamento entre casais, os opostos se atraem? Ou quanto mais afinidades entre os cônjuges, melhor a convivência no casamento?
Como Chico Mei falou, a... Não, a outro.
Melhor convivência no casamento.
Não. Os afins. Nem os afins vivem bem, nem os opostos. Só vive bem quem respeita um ao outro. Se não houver o respeito, não há vida em comum. Pode ser diferente. Se você respeitar a diferença, vai viver bem. Pode ser afim. Se você não respeitar a afinidade, não vai viver bem. Vocês estão querendo que eu saia para a Itália do Cama, de que é, se casa. Eu não falo de epíleto.
Cap Megadron. Pai Joaquim, salve. Você disse que eu venci uma batalha, mas não venci a guerra. Que guerra? Fale um pouco sobre essa guerra e batalhas. Eu não me vejo em guerra. Paz.
Que bom que você está em paz. Graças a Deus. Se você não reconhece a batalha, como eu vou lhe mostrar o inimigo?
Gustavo Azê aqui, não deu para entender. Se puder repetir o que devo fazer então, se minha mulher, NM, não entendi. Por favor, repete. Pedro Saúde. Joaquim, quando acontece disparidades na intensidade de se gostar do outro, um gosta mais do companheiro e o outro corresponde em menor intensidade. Exemplo, um gosta 100% e o outro está em 60%. Como lidar nesses casos?
Moço, isso nós já vai falar daqui a pouco. A diferença, o gostar para a vida do casal. Nós já vai falar disso, tá certo?
Klaus Heleno. Kim, por que fazemos sofrer tanto quem amamos? Mesmo sem querer, às vezes ela coloca que eu sou o céu e o inferno. O que eu faço para resolver essa encruzilhada?
Nada. Você não pode fazer ninguém chofer? Chofe quem quer chofer.
Anabela. Salve, Pai Joaquim. Se o marido tiver uma palavra mais dura para nós e não se sentir mentalmente essa mágoa, é isso? É, desculpa, vou repetir a pergunta. Anabela. Salve, Pai Joaquim. Se o marido tiver uma palavra mais dura para nós, é não se sentir mentalmente magoada, é isso?
E como não se sentir mentalmente magoada se o marido tem uma palavra mais dura para você? Respeitando ele. Respeitando o direito dele querer falar uma palavra mais dura. Assim como em outros dias, você terá uma palavra mais dura e vai exigir que ele respeite isso de você. Acabei de dizer, a vida é em convivência. Você tem que viver a vida dele com ele e junto à sua. E qual é a sua vida e a dele? A dele é falar a palavra dura e a sua é ouvir. Isso é a convivência. Agora, dentro da convivência, você tem que respeitar o direito dele falar. Assim como você quer, respeitados os seus direitos.
Tem razão, gente. Eu pulei do Lecobim. Vou fazer agora. Lecobim. Joaquim, salve. No casamento parece que o espírito é pré-requisito para o amor? Peraí, desculpa. Joaquim, salve. No casamento parece que o respeito é pré-requisito para o amor?
Você está querendo adiantar a conversa, né? Mas então vamos adiantar. Não existe amor. Então o respeito não é pré-requisito para nada. Porque não existe amor.
Klaus Heleno, tente fazer o que ela quer e ela fica feliz. Quando espreguiça sua liberdade, ela sofre. O que é isto?
É você não dar a ela o direito dela sofrer. assim como você quer ter o direito de ser livre.
Bibi dos Ventos, quando me ocupo com alguma coisa, por exemplo, videogame, ela fica muito zangada e chega a me ameaçar.
É o direito dela. Você não quer jogar? Sabe que ela não gosta? Então, você tem que dar ela o direito de não gostar. E esse chama-se convivência. Você vivendo a sua vida, ou seja, jogando porque gosta, ela não gostando e reclamando. Isso chama-se convivência. Dentro da convivência, respeite o direito dela reclamar se você quer ser respeitado no seu direito de jogar. É que vocês acham que respeitar o direito do outro não leva a reclamar do que o outro está fazendo. Eu não falei que tem que aceitar. Eu não falei que tem que comungar. Eu não falei que tem que dizer amém para o que o outro fala. Eu falei que tem que respeitar o direito do outro. Assim como você tem que respeitar o direito do outro. E como respeitar? Dando a ela o direito, a ele, o direito de fazer o que ele quiser. Se você quer ter o direito de jogar, jogue, dê ao outro o direito dele responder. Respondendo, ele lhe dar o direito de jogar, não é não brigar com você. É isso que vocês estão confundindo. Sabe por que vocês estão confundindo? Que vocês estão partindo pro ato. Vocês querem saber se joga ou se não joga. E eu não estou falando de atos. Eu estou falando por quê? Porque o ato acontece. O ato é vida. A vida acontece independente de você. A reclamação dela não é ela que está fazendo. E se ela acha que ela está fazendo, deixe ela com ela. Agora, você que quer buscar a felicidade, não pode acreditar que ela está fazendo. Você ouvir uma reclamação é a sua vida. E isso você não vai conseguir tirar. O que você pode é respeitar o direito do outro reclamar. E aí vem a reclamação e você não sofre. É o trabalho mental e não o trabalho físico. O trabalho mental de dar ao outro direito de fazer o que ele está fazendo. Ou quem fez.
Cap Megadron. Respondendo. Eu compreendi. A batalha de mim comigo mesmo, certo? Se tem alguém culpado nessa vida, sou eu. Bom, agora sobre família. Apesar de eu não ser respeitado, eu procuro respeitar minha pequena. Eu faço para ela o que eu gostaria que fosse feito para mim. Mas sendo assim, eu a respeito verdadeiramente, como imagino que sim?
Quem disse que ela quer o que você quer? Você está achando que respeitá-la é dar a ela o que você quer. Se não tem respeito, você é egoísmo puro. Respeitá-la é respeitar o direito dela ser, estar e fazer o que ela quer. E não que você acha bom para ela.
Dr. Gui. Pai Joaquim, e nos casos em que há extrema violência entre um casal, com agressões físicas e psicológicas, qual a explicação?
A implicação é que está acontecendo isso. Isso chama-se vida. Eu não posso mudar vida. Eu tenho que aprender a conviver com a vida que eu tenho. Quando, se vocês puserem o assunto à agressão, nós podemos conversar sobre isso.
Oi, MG. Saudades, cara. Um abraço. MG Couto. Respeitar não é aceitar correto, sim ou não? Por quê? Respeitar não é aceitar, correto? Sim ou não? Por quê?
Respeitar não é aceitar. É dar o respeito de, mesmo que você não aceite. Dar o direito de, mesmo que você não aceite. O caso do mocho, ele não aceita que a mulher fale com ele, porque ele quer jogar. Agora, ele pode de continuar não querendo que ela fale, mas deve aceitar, deve dar a ela o direito de falar. Aceitar e dar o direito são coisas bem diferentes. Dar o direito ao outro não é assar o outro certo.
Pedro Saúde. Joaquim, no casamento existem certas necessidades de satisfação entre ambos. Correspondências afetivas, psicológicas, intelectuais, sexuais, etc. Entre o casal. Casal feliz seria aquele onde há respeito e a satisfação dessas necessidades?
Por favor, repita a pergunta e a partir dessa que nós vai falar da outra parte da conversa de hoje.
Por favor. Pedro Saúde. Joaquim. No casamento existem certas necessidades de satisfação entre ambos. Correspondências afetivas, psicológicas, intelectuais, sexuais, etc. entre o casal. Casal feliz seria aquele onde há respeito e a satisfação dessas necessidades?
Então vamos conversar sobre isso aí. Eu já vou falar em cima do que perguntá-lo no início. Sobre amor. Quando você começa a se relacionar com uma mulher ou homem, quando você começa a se relacionar com o seu futuro parceiro ou parceira, normalmente não há amor. O que acontece é um entusiasmo. O moço está falando atachão. Atachão só para quem é viciado em sexo. Porque outros se entusiasmam com o conhecimento de uma outra pessoa, com a alegria de uma outra pessoa. Não tem nada a ver com a taxão. Só de peixe e atação que é viciado no cheque. Então há um entusiasmo. Esse entusiasmo vai aos poucos mudando para amor. O que é este amor? Veja bem, o amor como sentimento não existe. Não existe o marido amar a mulher, assim como não existe a mulher amar o marido. O que existe, na verdade, é um raciocínio que diz que você ama o outro, ou não. Não é um sentimento. Por quê? Porque a mente é incapaz de sentir. O que ela cria são emoções. E toda a emoção que a mente cria é fundamentada por uma razão. Repare se você não ama tal pessoa porque ela é assim, porque ela faz isso, porque ela é boa para você nisso, porque ela lhe satisfaz em tais coisas. Repare se não é assim. Só que quando você cega a convivência, quando você começa a dividir uma vida, logo este amor some. Este amor acaba. E aí, moço, que me perguntou sobre o atendimento das necessidades, essas necessidades passam a ser não supidas. Ou seja, o dia a dia, vamos dar um exemplo agora, eu vou falar de atos. Mas no dia a dia, a mulher que trabalha fora, que tem que cuidar da caixa, chega de noite, ela não tem condição de lhe suprir as necessidades de afeto. Com a cabeça cheia de problemas, cheia de coisa, ela não tem condição de ficar lhe dizendo: ô, beijinho, como você é bonitinho. Da mesma forma, com o passar dos anos, o próprio ato sexual passa a não mais suprir todas as suas necessidades. Pelos mesmos motivos, quando não está com a dor de cabeça, o que já é normal, né? É você que está cheio de problema no trabalho. É você que tem que acordar de manhã e enfrentar um ônibus cheio. E aí chega de noite e diz: não, desça pro final de semana. Isso que você falou, moço, é uma grande ilusão que a mente cria. E é a parte que eu precisava completar sobre casamento. Casamento não tem como objetivo suprir carência de ninguém.